Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de diarreia aguda, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui os convites sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree, clique nesse e depois clique no Live Pix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode escanear no seu, com a câmera do seu celular e assim ajudar financeiramente na continuidade desse trabalho. Beleza, diarreia aguda. A gente sabe que é um tema que faz uma conversa muito significativa entre a clínica e a pediatria. Estamos numa parte muito mais de clínica em si. Quando eu começar a abordar de forma efetiva a pediatria, eu irei te avisar em si, tá bom? Fique tranquilo. A gente sabe que diarreia aguda, ela é caracterizada por aquela definição que a gente tem reforçado ao longo dos episódios. É aquela alteração do hábito intestinal com modificação nas consistências das fezes, de líquidas ou até amolecidas. A gente sabe que vai haver um aumento das evacuações, numa quantidade maior ou igual a 3 evacuações no dia, ou um aumento maior ou igual a 3 vezes o padrão habitual daquele paciente. Além disso, a diarreia aguda, ela é caracterizada com uma condição que dura menos de 14 dias. Uma diarreia que dure 2 semanas a 4 semanas é uma diarreia persistente. Já uma diarreia que dure mais de 4 semanas, já estaremos diante do quê? De uma diarreia crônica em si. A gente sabe que a diarreia pode estar relacionado a alguns mecanismos infecciosos, como lesão direta na mucosa ou até produção de toxinas. Além disso, é interessante falar que a classificação da diarreia pode ser em não inflamatória e inflamatória. A não inflamatória é aquelas fezes aquosas sem sangue, pus ou muco. O que é não inflama... O que é classificação de diarreia não inflamatória? São fezes aquosas com ausência de sangue, pus ou muco. Fezes aquosas com ausência de sangue, muco ou pus. Beleza, tranquilo. Nessas vai haver uma ausência de leucócitos e sangue nas fezes. Na maioria das vezes, as diarreias não inflamatórias são autolimitadas. Reforço, diarreia não inflamatória. É aquele paciente que chega para você com uma diarreia aquosa com ausência de sangue, pus ou muco. Ausência de sangue, pus ou muco. Além disso, a gente sabe que no sangue, nas fezes desse paciente, nós não iremos encontrar leucócitos ou sangue. Na maioria das vezes, esses quadros de diarreia não inflamatória são quadros autolimitados. As diarreias inflamatórias vão ser, consequentemente, o contrário. Está relacionado a uma diarreia com presença de sangue, pus ou muco. Além disso, o paciente vai apresentar sintomas sistêmicos em si, como febre, dor abdominal, sinais de toxemia. Há nas fezes presença de células de defesa, leucócitos. E no geral, os quadros de diarreia inflamatória são causados por bactérias enteroinvasivas, por bactérias enteroinvasivas. Então, inflamatório tem que pensar em algo mais sistêmico, presença de sangue, pus ou muco, além de sintomas sistêmicos como febre, dor abdominal, sinais de toxemia e, claro, nas fezes, num achado laboratorial que você pode encontrar se você fizer uma análise dessas fezes, é a presença de leucócitos. No geral, as diarreias inflamatórias são causadas por bactérias enteroinvasivas. Beleza? Tranquilo. Agora, em relação às etiologias da diarreia. A etiologia que a gente vai começar falando é sobre a etiologia viral em si. Qual que é a característica geral da etiologia viral das diarreias em si? A principal causa de diarreia aguda infecciosa é de etiologia viral. Então, a etiologia viral é a principal causa de diarreia aguda infecciosa. Quando você pensar, o paciente está com uma diarreia aguda, ele não está legal, tem que pensar em quê? Questões virais. A questão viral, os causadores de diarreia infecciosa mais comuns são os vírus. Os vírus são as principais causas de diarreia aguda infecciosa. Ah, Lucas, não é bactéria? Não. É a famosa quando você vai no hospital e fala assim: ah, doutor, tô com muita diarreia, tô ruim. O doutor vira pra você: olha, você está com virose. Ele não tá errado, não. Ele não tá errado, porque a principal causa de diarreia aguda infecciosa é o vírus. Os vírus em si, né? Porque são mais de um grupo de vírus, né? Mas os vírus são os principais causadores de diarreia aguda infecciosa. Eu quero que isso fique claro na sua mente, para você não ficar enviesado ou até errar questões. Porque muitas vezes a gente acha: ah, não, diarreia deve ser por conta de bactéria. Não, meu amigo, é vírus. O vírus, é o principal causador de diarreia aguda infecciosa. Beleza? Tranquilo, né? O mecanismo que vai levar essa diarreia aguda é um mecanismo que vai estar relacionado a proteínas virais que vão atuar como toxinas, ativando aquele mecanismo de adenilato e guanilato ciclase. Mecanismos esses que vão proporcionar uma diarreia do tipo o quê? Uma diarreia do tipo o quê, Lucas? Uai, deixa eu pensar. Por produção de toxinas. Porque aumenta a secreção de fluidos pela mucosa intestinal após a ativação da adenilato ciclase ou guanilato ciclase. Isso leva a um desequilíbrio entre secreção e absorção, levando ao quê? A diarreia em si. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá ver proteínas virais que vão atuar ativando adenilato ciclase e guanilato ciclase. Não podemos esquecer disso. A etiologia viral é a principal responsável por diarreia infecciosa no nosso meio, porque vai haver produção de proteínas virais que atuam nas toxinas que aumentam a atividade de adenilato ciclase e guanilato ciclase. Beleza? Tranquilo. Lucas, como é que é a apresentação clínica do meu paciente? Meu paciente chega com uma diarreia leve, uma diarreia aquosa e com presença de vômitos. Como é que é a evolução? Como é que é o prognóstico? Um bom prognóstico. O paciente costuma melhorar em até 72 horas. É uma melhora em 72 horas em si. Quais são os principais agentes virais relacionados à etiologia viral na diarreia aguda, Lucas? Podemos falar sempre do norovírus, tá? Lembra sempre do norovírus. Lucas, o norovírus é importante? É demais. A prevalência do norovírus é de, por exemplo, 90% lá nos Estados Unidos. Ele é responsável por 90% dos casos de diarreia aguda lá fora. A característica dele é que ele é um agente altamente contagioso e está relacionado a surtos comunitários. Podemos falar também do rotavírus. O rotavírus está mais relacionado à população de crianças e idosos. Então, rotavírus, pensar em especial crianças e idosos. Ele tem uma sazonalidade, Lucas? Tem. Ele é mais comum no inverno, porque a paciente gripa e leva à questão de ter mais infecção por rotavírus. A transmissão do rotavírus é uma transmissão oral fecal. A apresentação dele é uma diarreia aquosa, autolimitada e que pode apresentar até febre em si. Então, o primeiro que a gente falou foi o norovírus. Norovírus que é responsável por 90% das diarreias lá nos Estados Unidos. Além disso, o norovírus ele é altamente contagioso e relacionado a surtos comunitários. Lembrando que a gente tem também o rotavírus. Rotavírus mais relacionados a crianças e idosos. Inclusive, existe vacinação por rotavírus, lembra disso? A sazonalidade mais comum do rotavírus é no inverno, por transmissão oral fecal, a transmissão desse vírus. Além disso, a apresentação é um paciente que chega para você com uma diarreia aquosa, autolimitada e pode até apresentar febre em si. Outros vírus que podem levar a essa diarreia aguda. O adenovírus entérico e, claro, não podemos esquecer do astrovírus. Adenovírus entérico e o astrovírus. Beleza, tranquilo. Então, pessoal, em etiologia viral, eu tenho que pensar em rotavírus, norovírus, adenovírus entérico e, claro, o astrovírus. Beleza, tranquilo. Em relação à etiologia viral, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, segue no nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem um Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!